Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo, um programa onde hoje vamos estar à conversa com o piloto Miguel Oliveira, mas para já, Mariana, vamos aos destaques. Início do campeonato e próxima jornada.
Sim, esta foi uma primeira jornada, podemos dizer assim, em que nenhum dos três grandes conseguiu ganhar. O Porto foi o primeiro a cair com o Famalicão, o Benfica escorregou em casa e empatou com o Tondela, num jogo que teve todas as consequências que conhecemos e de que vamos ainda falar ao longo do programa. O Sporting também empatou, mas em Guimarães. Porto e Benfica estão agora empatados com 60 pontos, portanto o Benfica teve aqui uma oportunidade que acabou por desperdiçar de se tornar líder isolado da Liga, não conseguiu, empatou com o Tondela, conseguiu apenas igualar o Porto no primeiro lugar. A verdade é que na luta pelas competições europeias as coisas complicaram-se ainda mais ou embrenharam-se ainda mais do que já estava na altura da paragem da competição. Portanto o Sporting Braga perdeu na Cidade do Futebol com o Santa Clara, o Rio Ave perdeu ontem com o Paços de Ferreira no encerramento da jornada, e Sporting e Vitória de Guimarães empataram. Ora, no meio de tudo isto e fazendo as contas todas, a verdade é que se o campeonato terminasse agora, com a classificação atual, era o Famalicão que agarrava a última vaga para a Liga Europa, no quinto lugar, isto porque ganhou ao Porto, lá está, e aproveitou todos os resultados dos principais rivais naquela zona da tabela. Tudo isto numa jornada em que as limitações físicas foram mais visíveis num jogos do que outros, ainda que o ritmo baixo, o ritmo pouco intenso tenha sido transversal a praticamente todos os jogos, fica principalmente uma imagem, no que toca aqui às limitações físicas, que diz respeito ao jogo precisamente do Benfica com o Tondela, em que no momento em que Manuel Mota apita para o apito final, vários jogadores do Tondela atiram-se completamente para o chão, exaustos depois de 90 minutos de jogo, depois de dois elementos já terem saído ao longo dos 90 minutos com problemas musculares. Para a próxima semana, na próxima jornada, arranca amanhã com o Gil Vicente Famalicão e prolonga-se depois então pelos feriados de quarta e de quinta-feira e pelo fim de semana o Benfica desloca-se a Portimão na quarta-feira, no mesmo dia o Porto recebe o Marítimo, o Sporting só joga na sexta-feira em casa contra o Paços de Ferreira e o Braga só no sábado em que recebe o Boa Vista na Pedreira.
Ora, Bruno Roseiro, deste fim de semana ficam as eleições do Futebol Clube do Porto, mais uma vez a consagração de Pinto da Costa, se pudermos dizer assim.
Sim, o Porto teve as segundas eleições com maior participação de sempre, só superado pelas eleições de 88. Teve sobretudo muita gente com décadas e décadas de filiação que foi pela primeira vez votar, no total foram 8.480 sócios, ainda longe dos mais de 20 mil, por exemplo, do Sporting em 2018 ou do Benfica em 2012, mas ainda assim sobram sobretudo duas ideias. Uma primeira, os portistas continuam a acreditar em Pinto da Costa, isso é visível, mas ao mesmo tempo já começam a pretender uma versão 2.0 de Pinto da Costa, seja na parte mais desportiva, seja na parte financeira, seja até numa questão de poder nos centros de decisão de futebol que o clube foi perdendo nos últimos tempos. Portanto, Pinto da Costa é um dos vencedores, a lista D de Brás da Silva, que consegue 3 lugares no Conselho Superior e uma votação acima dos 16%, mesmo tendo muito menos espaço mediático, é outro dos vencedores. José Fernando Rio, que consegue uma franja de 26,5% do eleitorado e que pode trabalhar este eleitorado até 2024 por uma linha mais tecnocrata, digamos assim, e mais distanciada de Pinto da Costa, é também um dos vencedores, apesar de sair derrotado para a eleição da direção. Entre os derrotados, Nuno Lobo, que claramente foi o candidato que não convenceu, e sobretudo Martins Soares, que era um antigo candidato e opositor de Pinto da Costa em 88 e 91, e que acaba por falhar a eleição para o Conselho Superior, mesmo sendo cabeça de lista da lista B ao Conselho Superior.
E agora vamos às cartas com o As, o Joker e a carta fora. Bruno Roseiro, João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, é o teu As desta semana.
Sim, a Mariana já falou um pouco sobre isto. O Famalicão acaba por ser o grande destaque desta primeira jornada. Algumas exibições de qualidade individuais frente ao Futebol Clube do Porto. Destaco o Pedro Gonçalves, sobretudo até o Pedro Gonçalves, mais do que os dois alas, o Diogo Gonçalves e o Fábio Martins. Mas, na minha ótica, aquilo que mais sobressaiu foi não só a forma como a equipa apresentou a ideia habitual de jogo, mesmo estando a jogar com o Futebol Clube do Porto, portanto, manteve a sua ideia de jogo, e eu acho que isso é muito relevante, e por outro lado, a capacidade que teve para perceber os momentos de jogo e a força mental que mostrou quando reagiu ao golo do empate do Futebol Clube do Porto, ou seja, em vez de ir à procura de defender o resultado, continuou exatamente a fazer as mesmas coisas que tinha. É verdade que com as linhas um bocado mais baixas porque estava em vantagem, mas exatamente os mesmos processos, exatamente a mesma ideia, e o resultado acabou por ser esta vitória contra o Futebol Clube do Porto, que coloca a equipa nesta altura no quinto lugar.
Mariana, tu trazes aqui como as o Lewandowski, o avançado do Bayern.
Sim, que já sabia, mesmo antes desta paragem, desta interrupção da competição, que estava a realizar uma temporada muito acima da média, mas que tem confirmado isso mesmo, ou talvez até ainda mais, desde o recomeço da Bundesliga. Este fim de semana, contra o Bayer Leverkusen, marcou mais um golo, o golo que selou a vitória do Bayern por 4-2, e que voltou a mostrar que esta equipa de Hansi Flick é o verdadeiro rolo compressor que o Bayern já não era há alguns anos. A verdade é que, tendo em conta, e falando apenas de Lewandowski, chegou ao 30º golo nesta edição da Bundesliga, ao gol 44 em todas as competições, e esta é já a temporada mais concretizadora da carreira do avançado polaco. Já tínhamos dito aqui, já foi tema também no programa, mas é sempre importante ressalvar que este Bayern Munique é nesta altura mesmo um sério candidato à vitória final na Liga dos Campeões, não só porque começou a jogar primeiro do que os principais rivais europeus, porque está mais rotinado, porque chega com maior tempo de competição, mas também porque está a jogar bem mais do que nos últimos anos, e porque este Hansi Flick, que era inicialmente apenas um treinador temporário e de substituição para Nico Kovac, soube revitalizar uma equipa que é naturalmente demolidora e que voltou um bocadinho a essa identidade de rolo compressor, a essa identidade demolidora e à identidade Bayern que todos conhecemos e que andava um bocadinho desaparecida nos últimos anos.
Mariana, e o Joker vai para Trincão, jogador que já está com os dois pés no Barcelona?
Sim, que continuam a justificar os 31 milhões investidos pelo Barcelona no mercado de janeiro num jogador que só chega no verão, pelo menos no entender da imprensa espanhola e catalã em particular. O Sporting Braga até perdeu nesta retoma da Liga, na cidade do futebol com Santa Clara, mas Trincão marcou o segundo gol dos minhotos, que na altura pôs a equipa de custódio a ganhar, e a exibição do jovem português, apesar da derrota, foi muito elogiada pela imprensa espanhola, e o Sport, um dos principais jornais desportivos catalães, garante que o futuro de Trincão no Barcelona já está a ser pensado, e diz então que Trincão vai diretamente para a equipa principal, ao contrário da ideia originalmente pensada de que poderia primeiro rodar na equipa B, mas que a ideia é mesmo colocá-lo em terrenos mais interiores, mais ofensivos do que aqueles em que costuma jogar no Sporting Braga, isto devido ao overbooking que o Barcelona nesta altura tem no meio-campo, com muitos médios, e que até provavelmente vão obrigar a equipa espanhola a dispensar ou a colocar alguns jogadores neste período do verão. Trincão voltou a marcar, fez uma ótima exibição apesar da derrota do Sporting Braga, continua a ser um ponto de interesse para a imprensa espanhola e, ao que parece, vai mesmo integrar a equipa principal do Barcelona para a próxima temporada, portanto só boas notícias para o jovem português.
Bruno Rosário, o teu joker é Rubén Semedo.
Sim, porque também começou dentro dos campeonatos mais periféricos, digamos assim. A semana passada tinha começado a Ucrânia, o Shakhtar de Luís Castro, quase 3 meses depois começou também o campeonato na Grécia, e logo com um jogo entre dois treinadores portugueses, o Olympiacos do Pedro Martins contra o PAOK do Abel Ferreira, o Olympiacos ganhou com um golo do El Arabi, deu um passo gigante para o título. Nesta altura já tem 17 pontos de avanço no início desta segunda fase, e parece-me, não sendo matemático, parece-me que o Olympiacos já não deixará fugir o título. O grande destaque, ainda assim, para mim, acaba por ser Ruben Semedo, não só pela exibição que consegue fazer, uma exibição muito sólida, e é sempre complicado depois deste regresso, mas também uma exibição feita numa semana particularmente difícil, em que perdeu a madrinha que o tinha criado, e que ainda assim quis ir a jogo e acabou por ser um dos melhores, portanto tornou-se o exemplo para a equipe.
E na carta fora, Bruno Rosário, é uma carta fora para... São várias cartas fora, no fundo. Vai para alguns dos guarda-redes da Liga Portuguesa que esta jornada estiveram um bocadinho ao lado.
Sim, vamos lá ver. Se na Bundesliga a grande marca que ficou dos primeiros jogos depois do recomeço foi, por um lado, o fim do fator casa e, por outro, o aumento anormal do número de lesões musculares, eu diria que aquilo que existiu de mais atípico na primeira jornada de regresso no nosso campeonato acabou por ser os erros individuais de alguns guarda-redes. Tivemos o exemplo do Marquezine e do Maximiano, que são paradigmáticos e que, por erros no jogo de pés, acabaram por dar golos aos adversários. O Pazinato, por exemplo, do Moreirense, acaba o jogo a defender uma grande penalidade e também a recarga que bateu no poste, e portanto foi muito importante na vitória do Moreirense no Bessa, mas ainda assim tem 4, 5 saídas completamente falhadas da baliza, e essa acaba por ser a minha grande curiosidade para a próxima jornada, se perceber se foi uma coisa conjuntural ou se existe algo mais, nomeadamente o facto de, não havendo público, os guarda-redes serem os jogadores que mais sentem essa falta, porque de certa forma acabam por ter uma tendência para se quebrarem mais a sua concentração e por isso também errarem um pouco mais.
Vamos ficar atentos à prestação destes homens, destes guarda-redes na próxima jornada. Entretanto, Mariana, também na carta fora, trazes aqui Salwa Aid Nazer, atleta da Nigéria, que compete pelo Bahrein. Qual é o motivo dela estar aqui como carta fora?
Sim, ela nasceu na Nigéria, como disseste, compete pelo Bahrein, é a atual campeã do mundo dos 400 metros, conquistou o ouro em Doha no ano passado, depois de ter registado até o terceiro tempo mais rápido sempre nesta distância. Agora, soube-se que antes desses Mundiais de Doha no ano passado, Nazer falhou 3 controlos antidoping, o que à partida seria logo motivo para uma suspensão imediata, o que não teria permitido sequer que competisse nesses Mundiais. A verdade é que a Athletics Integrity Unit demorou 8 meses a investigar e só agora ditou esta sentença e só agora acabou por revelar o caso, suspendeu-a provisoriamente e acrescentou que não foram 3, mas sim 4 os controlos de antidoping a que Nazer faltou, já que faltou um quarto já em janeiro de 2020. Ela respondeu no Instagram, mantém a versão de que foram só 3, diz que é normal faltar a 3 controlos antidoping e que nunca fez batota. A verdade é que se a suspensão for normal para estes casos, que são 2 anos sem competir, a Nazer não vai só perder este título mundial conquistado ano passado, como vai provavelmente também falhar os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Portanto, é uma história que não só acabou por surpreender aqui um bocadinho tudo o que é a atualidade do atletismo, como também ainda está por finalizar, para perceber qual vai ser a suspensão e para perceber também se existe aqui um meia-culpa ou não de Nazer, que por agora diz que é completamente normal falhar a 3 controlos antidoping.
E agora seguimos para o túnel. Bruno Rosário, destaque aqui para o ataque ao autocarro do Benfica.
Sim, que foi a grande nota negativa da semana, não só pelo ataque ao autocarro, que podia ter consequências muito mais graves do que os ferimentos que deixou no Zivkovic e no Weigl, mas também pelas inscrições na casa dos jogadores e dos treinadores, que na minha ótica são igualmente graves. Eu não quero imaginar o que é uma família ou uma mulher de um jogador e levar os filhos à escola e ter de levar com aquele cenário logo de manhã. Os autores destes atos já estão identificados, fazem parte de uma aula de casuais mais radicais dos Nonen Boys. Ainda assim, das informações que fomos recolhendo, há um ponto que as autoridades ainda não conseguiram perceber e que tem a ver com o motivo para este súbito escalar de violência, tendo em conta que este é também um grupo que já tinha estado em episódios, não só em Alvalade, mas também no Estoril, sem que exista uma razão aparente para que isto aconteça. Se bem que nada justifica isto, mas sem que existisse uma razão, digamos assim, direta para que isto acontecesse. Sobre o tema, queria também deixar mais 3 notas. Uma primeira nota para dizer que, por mais que surjam cada vez mais vozes a dizer que o problema do futebol são as claques, portanto, no fundo, generalizando o que não se pode generalizar, continuo a considerar que o ponto principal são os subgrupos que se vão aproveitando e vão entrando pelas claques no mundo do futebol, que não é claramente um mundo que lhes pertence. Depois, um segundo ponto para dizer que, mais até do que o futebol, o que se passou foi um crime e parece-me que deve ser tratado como tal, sem estar a misturar clubes nem claques, porque isto podia ter acontecido em qualquer lado. Uma terceira nota para dizer também que não houve por parte das autoridades governativas a mesma reação que houve, por exemplo, há 2 anos, quando houve o ataque a Alcochete, embora eu perceba que a questão das imagens mexe sempre mais, mas não houve uma reação tão forte como na altura, e parece-me que tinha sido um sinal importante, até porque isto é um problema que transcende e muito o fenómeno do futebol e que só pode ser combatido em conjunto e com planos reais e não com palavras.
Ora, e Mariana Fernandes, agora seguimos para a Liga dos Campeões, que vai ter finais e meias-finais em agosto em Lisboa.
Sim, ainda não sendo oficial, é nesta altura praticamente uma certeza. Tudo isto começou com uma notícia da Cadena Ser, que dizia que Lisboa estava na linha da frente para receber a final da Liga dos Campeões, porque a organização de Istambul, que era o local original para receber esta final, tinha comunicado à UEFA que não estava interessada em realizar esta final sem adeptos, que também não tinha capacidade financeira para realizar no Estádio Olímpico Ataturk as alterações sanitárias obrigatórias para receber uma final em termos de pandemia. Seguiu-se a notícia do Mundo Deportivo, que dizia que Lisboa, entre Estádio da Luz e também entre José Alvalade, teria a final 8 da Liga dos Campeões. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa praticamente confirmou esta ideia, ao dizer que Portugal esperava uma boa notícia no panorama desportivo em agosto, e agora foi então o alemão Bild, que diz também que Portugal vai receber quartos de final, meias finais e final da Liga dos Campeões no próximo mês de agosto. A decisão final só vai ser tomada a 17 de junho, depois da reunião do Comitê Executivo da UEFA, mas nesta altura é praticamente certo que pelo menos a final da Liga dos Campeões será em Lisboa, no Estádio da Luz. Resta também perceber se recebe a tal Final Eight e quais são os moldes, portanto, se realmente esta fase final da Liga dos Campeões se vai disputar a uma mão, se vai disputar a duas mãos como normal, e como é que tudo isto vai ser dividido, provavelmente entre Estádio da Luz, mas também entre Estádio José Alvalade.
Boas notícias para Portugal nesta final da primeira parte deste Nem Tudo O Que Vem à Rede É a Bola. Na segunda parte deste programa junta-se a nós Miguel Oliveira, piloto português no Campeonato do Mundo de Motociclismo. Junta-se agora a nós nesta segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola, Miguel Oliveira, piloto português de motociclismo a correr na KTM. Miguel, antes de mais, obrigado por teres aceito este convite. E vai já a primeira pergunta. Ora, depois de uma primeira época na classe rainha do motociclismo, que foi marcada aí por algumas dificuldades, nomeadamente aquela lesão no final da temporada, que te prejudicou ali nas últimas corridas, entravas agora para esta época com ambição grande, mas este regresso às pistas está a ser marcado aqui por sucessivos adiamentos. O que é que isto pode implicar, quer para ti, quer para a própria modalidade, estes atrasos todos?
Bem, para já a ambição de fazer bem esta época continua lá, e eu sei que de uma forma ou de outra nós vamos começar o campeonato. As implicações que terá, não sei ao certo. O que é certo é que estamos todos a viver um grande clima de, talvez de ansiedade por não ter ainda aquela confirmação de quando voltar às pistas de forma oficial, e portanto isso tem-nos mantido a todos um bocadinho em pontas de pés, porque estamos todos muito expectantes de voltar. Acho que o público, os adeptos estão também com muita vontade de voltar a ouvir as motas em pista, e de voltar a ter aquela atividade de fim de semana que distraía de alguma forma da vida de cada um. Tinha ali um elo para os portugueses de ligação, por ter lá um português a correr também. Portanto, eu acho que vai, se o campeonato voltar, vai voltar em grande e vai voltar com muita afição, com muita gente a querer ver as corridas. É isso que eu espero.
E neste segundo ano, depois de um primeiro ano de estreia, com mais experiência, acreditas que consegues alcançar um lugar no pódio, ou pelo menos é esse o objetivo principal?
Bem, eu julgo que este ano nós tínhamos muito mais, e temos ainda muito mais vontade, muito mais experiência, e melhor arma para podermos continuar a marcar resultados dentro do top 10. E obviamente, quanto mais perto do topo nós estamos, temos uma maior possibilidade de terminar no top 5, terminar no pódio, portanto eu acho que é uma realidade. Temos trabalho pela frente, temos uma competição muito, muito aguerrida, os outros construtores, as outras marcas têm motas muito, muito competitivas este ano, o campeonato está mais apertado do que nunca entre do primeiro ao último classificado, portanto não é fácil de todo, mas a ambição de toda a estrutura, de toda a KTM é muito grande, é em vencer, portanto temos de o fazer o mais rápido possível. Logicamente que estes passos são sempre dados de forma calculada, quando se trabalha, trabalha sempre para o máximo, todos trabalham para o máximo, portanto em alta competição o resultado acaba por ser fruto desse mesmo trabalho e portanto é nesse processo que nós nos estamos a focar agora, tendo o resultado como meta, mas não como foco principal. O importante agora é mesmo focar-nos no trabalho que temos pela frente em melhorar esta moto.
Falando exatamente na moto, este ano ela vai ter as características das motos da equipa principal da KTM, primeira pergunta, e depois perceber, não tendo aquele período normal, como tiveste, por exemplo, o ano passado, de poderes preparar melhor e afinar melhor a moto, até que ponto é que isso poderá também ser problemático, não só para ti, mas para todos que não tiveram aquele período habitual de afinações, digamos assim, e de teste?
Em primeiro lugar, eu acho que esse período, apesar de ser igual para todos, eu acho que vai ser um pouco mais prejudicial para nós, porque a KTM tem naturalmente o menor tempo de pista e a menor experiência de todos os outros construtores. Portanto, eu acho que quanto mais tempo nós passássemos em pista, mais benéfico seria para todo o projeto. É de lembrar também que toda a estrutura da equipa de testes não pode sair para fazer testes, o que era algo que mesmo nós não estando a correr em pista nos grandes prémios era um trabalho que estava a ser feito por trás que talvez não fosse tão visto ou reconhecido, mas é muito importante para nós. E sim, respondendo à primeira pergunta, a equipa está formada com o objetivo de termos quatro motas iguais em pista, porque nesta fase de projeto não faz sentido termos, para nenhuma marca, onde o desenvolvimento está a ser feito cada vez mais rápido e as necessidades são cada vez maiores, ter quatro motas em pista todas iguais entre si ajuda muito a desenvolver o projeto, pois a informação recolhida é sempre sobre a mesma matéria. Portanto, da grelha de 22 pilotos neste momento do MotoGP, atualmente 20 motas são todas oficiais, portanto apenas duas Ducatis é que são motas satélite, e satélite são do ano passado, portanto uma moto que foi vice-campeã do mundo. Portanto, não faria sentido ter um projeto com motas com material diferente para nenhum construtor neste momento.
Estar no MotoGP era o teu sonho, aliás o sonho de todos os pilotos de motos que estão nas categorias inferiores, depois de ter chegado lá, é tudo aquilo que esperavas que fosse? Ou seja, ficaste desiludido ou, por outro lado, impressionado com alguma coisa pela qual não esperavas?
Não, sem dúvida que nós quando estamos em outras classes não nos apercebemos talvez da dimensão que tem o MotoGP, mas quando nos tornamos um piloto de MotoGP, parece que tudo o resto é secundário. E é realmente, é um circo muito grande mediático que gira em volta de toda a competição, logicamente, mas em particular do MotoGP, e superou as minhas expectativas. Portanto, ter alcançado esse objetivo de chegar ao MotoGP foi, sem dúvida alguma, um superar de expectativas.
Tu renovaste também em maio com a KTM, depois de alguma intermissão. Perguntava-te se estás satisfeito com a maneira como as coisas acabaram e com aquilo que vais ter agora para 2020.
Sim, eu acredito que escolher a equipa certa, as pessoas certas é essencial, e portanto foi essa liberdade que eu tive dentro da estrutura da Tech 3, uma estrutura com imensa experiência. e que tanto tem ajudado à KTM. Digamos que a moto sofreu um grande reajuste de filosofia de construção de 19 para 20 e portanto acho que essa mudança deve-se em grande parte ao contributo que a Tech 3 trouxe a todo o projeto, toda a equipa técnica que integrou a Tech 3 com experiência de outro construtor no passado, trouxe uma visão talvez mais refrescada a todo o projeto, e isso nota-se na construção desta moto 2020, que é completamente diferente da do ano passado.
E como é que ficou resolvido aquele episódio da subida do Brad Binder para a equipa principal? Já está tudo resolvido ou o facto de terem escolhido um rookie quando já tinham a ti, Miguel Oliveira, com um ano de experiência, ainda incomoda?
Não, as coisas ficaram resolvidas na altura, digamos que essa opção foi-me colocada e eu simplesmente escolhi ficar na Tech 3. Isso é um assunto mais do que arrumado e esclarecido entre as duas partes. Mas não escondo que a minha ambição é, sem dúvida, ir para a equipa principal. Isso é logicamente um dos meus maiores desejos. Já o expressei à KTM e, portanto, já é sabido de toda a gente.
Mas está no horizonte, então, essa subida, eventualmente.
Sem dúvida alguma, não faria sentido para um piloto como eu, que sabe que tem capacidades para vencer corridas, ambicionar estar numa equipa que não é a principal em qualquer construtor.
Mas para o próximo ano ou mais para a frente?
Digo no futuro próximo.
Ok. Vamos agora, se calhar, virar aqui um bocadinho. Nós tivemos basicamente 2 meses, 2 meses e meio confinados. Como é que foi gerir este tempo de paragem? O que é que fizeste para te ocupar, além das coisas que nós fomos vendo, nomeadamente aquelas corridas virtuais, que as televisões também foram passando? Como é que foi esse período? O que é que um piloto consegue fazer, nessa altura de confinamento?
Bem, acho que foi complicado para todos, mas eu digamos que durante as primeiras 3, 4 semanas estava sempre na expectativa de que o campeonato pudesse voltar. Portanto, abril para mim seria um mês em que eu voltava às competições, e era isso que eu acreditava. Mas semana após semana havia corridas a serem canceladas e datas a serem reajustadas para outra altura do ano, e isso fazia-me perder um bocadinho a esperança do campeonato voltar brevemente. E de facto, quando toda a situação se empolou para um nível mundial, aí sim percebi, com o adiamento dos Jogos Olímpicos, do Europeu, de futebol, enfim, percebi que realmente a situação era grave. E obviamente que aí se compreende e tenta-se ocupar o tempo com mil e uma coisas, mas sobretudo para refletir e enfim, para pôr algumas ideias no sítio e perceber que, para mim, o motociclismo, as corridas, são sem dúvida uma parte essencial da minha vida e, obviamente, da minha razão para me levantar todos os dias. Quem pensa que é apenas uma atividade de fim de semana, não é. É um trabalho a full time.
E durante todo este tempo, que indicações é que foste recebendo, da tua equipa enquanto estavas em casa? O que é que te foi sendo dito sobre tudo aquilo que se estava a passar e sobre o futuro também?
Bem, eu tenho a vantagem de que o meu patrão de equipa é o presidente da Associação de Equipas. Portanto, é presidente da IRTA, que é uma associação que regula todas as equipas do MotoGP. Portanto, ele tem um papel muito ativo naquilo que é os acordos com circuitos e portanto, tem um papel muito ativo e sabe aquilo que se passa. Portanto, o contacto era imenso, não diário, porque se tornava-se chato, mas muito frequente, para me manter a par de tudo. Mas chegou uma altura em que as alterações já eram tantas, as leis mudavam de dia para dia, que tornou-se difícil para todos manter a par daquilo que estava a passar. Portanto, houve uma fase que escolhi simplesmente desligar disso ficar à espera da data oficial para voltar às corridas.
Houve, entretanto, uma série de corridas que foram adiadas, outras canceladas, como aconteceu, por exemplo, no Japão. Tens alguma indicação de que o MotoGP possa passar também pelos circuitos portugueses, por Timão e Estoril? Uma hipótese também já foi levantada na Fórmula 1 pelo facto de, na Europa, a pandemia estar mais controlada, digamos assim.
Sim, sem dúvida alguma que eu julgo que a hipótese do MotoGP vir a Portugal esteve em cima da mesa. Honestamente, depende sempre carece do aspecto monetário, que Portugal neste momento julgo que não tem disponível para ter cá a prova, e portanto automaticamente exclui-se o Grande Prémio de Portugal do calendário, e portanto a organização tem de garantir a estabilidade económica de todas as equipas, por outro lado tem de garantir que as coisas se fazem com o nível e exigência conhecido pela Dorna, que é quem organiza o campeonato. Portanto, para mim não escondo que era um sonho tornado realidade. O que é certo é que essa decisão, se coubesse a mim fazê-la, era automática, era vir para Portugal, mas não é. Portanto, as coisas são mais complexas do que se possam imaginar, e neste momento Portugal parece não estar no horizonte em 2020 da Dorna.
Disseste há pouco tempo também numa entrevista que cumpriste um sonho de criança quando ouviste o hino nacional no Grande Prémio de Itália, ainda em Moto 3, que foi a tua primeira vitória. Qual é o sonho de criança que ainda te falta cumprir?
Um deles é vencer uma corrida em Portugal do MotoGP, portanto vai ter de acontecer de maneira ou de outra. E outro é ser campeão do mundo de MotoGP, sem dúvida alguma. Estar entre os melhores dos melhores já é fantástico, é indescritível, mas ser o melhor deles todos aí é que é a cereja no topo do bolo, e é para isso que eu trabalho e sinto realmente e acredito que tenho capacidades para isso.
Apesar de as provas estarem ainda paradas, tem havido uma série de entrevistas, houve as corridas virtuais, e houve o caso do Rossi, que numa primeira instância, há 2 semanas, falou que espera ver como é que está no final de 2020 e depois logo decide a carreira, mas agora numa entrevista mais recente parece que ele está quase já a atirar a toalha ao chão, no sentido de poder reformar-se muito em breve. Pergunto, ele foi o teu ídolo de infância, grande referência para muitos pilotos. Como é que foi este ano 2020 com o Rossi, e como é que vês o legado também que ele foi deixando no MotoGP?
Bem, o legado do Valentino é, enfim, transcende qualquer expectativa que se possa ter sobre algum desporto, não é? Temos várias figuras desportivas em várias modalidades que puseram essa modalidade noutro nível, e realmente o Valentino foi uma dessas figuras que elevou o nível do MotoGP e de todas as corridas a outro patamar, não só a nível de condução, mas também a nível mediático, e portanto tornou-se um ícone e uma referência para todos. O legado que ele vai deixar e a inspiração que ele deixa vai continuar a ser imensa para muita gente, mas tudo tem um fim. Acho que seria um pouco inglório o Valentino se retirar numa temporada atípica como esta de 2020, e tenho a certeza de que ele, pelo menos é a minha esperança, de que ele faça mais uma época e que se possa retirar com a dignidade e com um campeonato mais normal que eu sinto que é o que ele merece.
Durante esta quarentena, durante este isolamento, para além das corridas virtuais de MotoGP, participaste também a convite no Rally de Portugal virtual. Isto foi só uma brincadeira ou gostavas de experimentar também conduzir carros em vez de motos na vida real um dia mais tarde?
Bem, um dia mais tarde nunca se sabe, mas que gostava de fazer um rally, e gostava muito. Portanto, o Rally de Portugal virtual foi simplesmente uma brincadeira, mas é a minha vontade já assumida já há algum tempo de fazer uma corrida a sério, sim.
Agora, para fechar, e sobre o ano 2020,
Achas que vamos ter uma época que, em vez de ter um Marques, vai ter dois Marques sempre lá na frente? Ou achas que vai ser muito mais aberto, um pouco à semelhança do que aconteceu até grande parte da última temporada?
Bom, depende muito da escolha dos circuitos. A escolha dos circuitos parece ser muito mais, pelo menos, vantajosa factualmente nos papéis para o Marques do que propriamente para outros pilotos. Se bem que tudo é possível num campeonato tão curto, digamos que o pensamento a longo prazo e talvez o risco que cada piloto está, digamos, está disposto a tomar, vai ser muito maior. E isso poderá baralhar muitas contas corrida a corrida, portanto vai ser certamente um campeonato interessante de acompanhar.
E o ano passado terminaste em 17º no Mundial, falhaste também as últimas provas. O que é que era um bom resultado para ti este ano?
Para mim é já assumido já há algum tempo que a minha vontade é terminar dentro do top 10. É um resultado muito ambicioso da minha parte, mas sinto-me com capacidades para o fazer. Depende de muitos fatores, mas sem dúvida alguma que para mim e para a estrutura da KTM, terminar num campeonato dentro do top 10 é algo que nós sentimos que é um objetivo possível de alcançar já este ano. Sendo a temporada atípica como é, será sempre complicado de avaliar à partida, mas nós sentimos-nos com capacidade para isso mesmo.
Obrigado, Miguel Oliveira, bandeirada de xadrez neste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco, em observador.pt, já pode ouvir este programa em podcast. Até já.